Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias às nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho, a mais um livro, mais um autor. E o trabalho que veremos hoje diz respeito ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O Barack Obama, essa obra que eu tenho em mãos, nós somos a mudança que buscamos. É uma obra organizada por Dione e Reed. Essa obra traz alguns dos principais textos, ideias, na forma de discursos, de manifestações do ex-presidente dos Estados Unidos. E o livro é de uma beleza rara, é muito bonito, muito inspirador, passagens notáveis e históricas, aliás, não tanto pelo tema em si que traz o livro, mas também pelos eventos históricos que logo em seguida aconteceriam e que fazem uma conversação, mostrando, entre outras lições, as dificuldades que é. O livro traz os textos no início de um jovem senador norte-americano, que era o próprio Barack Obama, um senador em ascensão, os problemas típicos na indicação, quando então ele vai a uma convenção, depois quando ele é vencido numa dessas convenções pela Hillary Clinton, e como ele age, os discursos sobre isso, os ataques que ele sofre, como ele responde, quando ele não responde, também quando ele toma iniciativa em alguns discursos muito duros que o livro traz, por exemplo, contra o ex-presidente Bush, na época da invasão contra o Iraque, a posição do Obama, mas também traz depois, quando ele assume a presidência, quando ele deixa a presidência, e mostra as dificuldades que surgem. Uma coisa de um jovem idealista criticando, depois quando ele tem o poder na mão e vê como é difícil tomar certas decisões. Houve momentos em que ele tinha praticamente toda, do outro lado das fileiras, os republicanos vetando as ideias dele, vetando o que ele queria fazer, e ele nota então uma outra parte das coisas. Então o livro, aliás, as próprias decisões que ele precisa tomar, decisões que ele toma como presidente, que para as quais alguns dos discursos que ele fez como senador serviriam como uma crítica às próprias atitudes dele. Tudo isso é um elemento de aprendizagem, de crescimento. Tudo isso mostra os dilemas de uma vida, de uma sociedade complexa como essa nas quais vivemos, mas acho que é uma obra que, não apenas para políticos, para estudiosos da filosofia, é uma obra que traz muitos ensinamentos importantes para os nossos dias. Gostaria então de partilhar com vocês alguns trechos que eu assinalei. O livro é muito extenso, são muitos. Gostaria de recomendar, por exemplo, quando ele faz um discurso intitulado Tenha um Amor, belíssimo. Outro que ele fala, Somos Filhos da Mudança, também é muito importante. Um Mundo Digno dos Nossos Filhos é outro discurso muito oportuno para as nossas oficinas. Como não há tempo para trabalharmos todos eles, eu selecionei alguns. Um deles é esse, que se tornou famoso, Precisamos Ir em Frente. Ele foi um discurso que ele fez na Assembleia das Nações Unidas. Isso foi em Nova York, em setembro de 2016. Há 4 anos. Este foi o último que ele fez como presidente nas Nações Unidas. Após 8 anos no cargo, ele faz esse discurso emocionado, tocante, no qual ele faz um convite às gerações que estavam para vir. Ele, aqui, provavelmente ele deve ter meditado muito nessas palavras. Olhem, acompanhamos um dos textos deste longo discurso. Ele fala: no mundo inteiro, refugiados atravessam fronteiras para escapar de conflitos brutais. Perturbações financeiras continuam a sacrificar nossos trabalhadores e comunidades inteiras. Em vastas extensões do Oriente Médio, a segurança básica, a ordem básica, se esfacelou. É por demais grande número de governos que amordaçam jornalistas, esmagam a oposição e censuram o fluxo de informações. Redes terroristas usam as mídias sociais para pregar aos nossos jovens, pondo em risco sociedades abertas e provocando ódio contra imigrantes, inocentes e muçulmanos. Países poderosos contestam as limitações a eles impostas pelo direito internacional. É este o paradoxo que define nosso mundo hoje. Um quarto de século depois do fim da Guerra Fria, o mundo, sob muitos aspectos, é menos violento e mais próspero que nunca. E, no entanto, nossas sociedades estão cheias de incerteza, intranquilidade, conflitos. Não obstante enormes progressos, com a perda de confiança nas instituições, governar torna-se mais difícil e as tensões entre as nações vêm mais depressa à tona. Acredito, então, que nesse momento todos nós encaramos uma escolha. Podemos escolher avançar a partir de um modelo melhor de cooperação e integração, ou podemos recuar para um mundo dividido, cheio de conflitos, pautado em conceitos antiquados de nação, tribos, raça e religião. Quero sugerir aqui hoje que optemos por ir em frente e não para trás. Acredito que, por imperfeitos que sejam, os princípios do livre mercado e da governança responsável, da democracia, dos direitos humanos e do direito internacional, por nós forjados, continuam sendo os alicerces mais sólidos para o progresso humano neste século. Eis um trecho muito bonito deste longo discurso que ele fez. Lembrando, não era um discurso de um candidato a alguma coisa, era um discurso de um presidente que por 8 anos governou uma poderosa nação e que se despedia. Então, ele abriu sua alma, seu coração, colocando os problemas, mas basicamente nos dizendo: precisamos ir para frente. Em vários momentos neste livro, ele conta da história dele. A história dele é muito bonita. É uma história de muito trabalho, de muita luta, que se reflete em muitas das questões que depois ele precisaria optar, fazer. Eu separei também aqui uma fala de Barack Obama, quando, isso aí ele fez em 2002, hein, quase 20 anos, que ele se colocava duramente contra a guerra do Iraque. Lembram do episódio que os Estados Unidos entram no Iraque, arrasam, tomam poder, destituem o Saddam, não é? Aquele episódio tremendo no início do milênio. Então, ele, o Barack Obama, naquela ocasião, como um jovem político, escreve algo duríssimo. Vamos ver um trecho do que ele colocou. Okay? Naquela ocasião ele era apenas um... Ele já era senador, sim, naquela ocasião. E falou com muita ênfase. Ok? Okay? Olhem o que ele disse na ocasião. Quero começar dizendo que, embora a convocação tenha sido para um comício contra a guerra, apresento-me aqui diante de vocês como alguém que não se opõe simplesmente a uma guerra. A guerra civil foi uma das mais sangrentas da nossa história e, no entanto, só mesmo aquele teste da espada e o sacrifício das multidões foi o que nos permitiu começar e aperfeiçoar esta união que temos. Eu me oponho... Bom, ele conta daí do avô dele, do pai dele. O pai dele serviu também. Então ele conta a opinião dele quando ele chega no que estava acontecendo. Ele diz: eu me oponho, isso sim é uma guerra que é estúpida. Eu me oponho a uma guerra precipitada, a tentativa cínica de Pio, de Wolfowitz e outros guerreiros de poltrona e de fim de semana deste governo de enfiar suas agendas ideológicas por nossa goela abaixo, independentemente do preço a ser pago, sob a forma de vidas e privações. Eu me oponho à tentativa de oportunistas políticos como Hove de desviar nossa atenção do aumento do número dos que não têm seguro-desemprego, do aumento dos índices de pobreza, da queda da renda média, de nos distrair de escândalos corporativos e de uma bolsa de valores que acaba de passar pelo pior mês desde a Grande Depressão. É a isso que eu me oponho. E eu quero ser bem claro, eu não tenho ilusões a respeito de Saddam Hussein. É um homem brutal, um homem implacável, um homem que dizima seu povo para se manter no poder. Repetidas vezes desrespeitou resoluções da ONU, cerceou a ação de equipes de inspeção da ONU, desenvolveu armas químicas e biológicas e teve a intenção de desenvolver capacidade nuclear. É um mau sujeito. E o mundo e o povo iraquiano estariam melhor sem ele. Mas também sei que Saddam não representa uma ameaça iminente e direta aos Estados Unidos, nem a seus vizinhos, que a economia iraquiana está em ruínas, que as forças armadas iraquianas têm hoje apenas uma fração da força que já tiveram, e que com a união da comunidade internacional, ele pode ser contido, até cair na lata de lixo da história, como costuma acontecer com todos os ditadores mesquinhos. Sei que até mesmo uma guerra bem sucedida contra o Iraque exigirá uma ocupação americana de duração indefinida, a um custo indefinido, com consequências indefinidas. E sei que uma invasão do Iraque, sem uma justificativa clara e sem forte apoio internacional, servirá apenas para insuflar as chamas no Oriente Médio e estimular não os melhores, mas os piores impulsos do mundo árabe, fortalecendo o braço de recrutamento da Al-Qaeda. Eu não me oponho a toda guerra, oponho-me a guerras estúpidas. Então, vamos todos nós que queremos um mundo mais justo e seguro para os nossos filhos, mandar hoje uma mensagem clara para o nosso presidente Bush. O senhor quer uma briga, presidente Bush? Pois vamos encerrar a briga com Bin Laden e Al-Qaeda com medidas eficazes e coordenadas de inteligência, acabando com redes financeiras de apoio ao terrorismo, lançando um programa de segurança interna que não signifique apenas a ativação de alertas codificados em cores. O senhor quer uma briga, presidente Bush? Pois vamos brigar para que os inspetores da ONU possam fazer seu trabalho, para fazer também vigorosamente um tratado de não proliferação. E aí ele prossegue todo o tempo insistindo, sempre abrindo, dizendo: o senhor quer uma briga, presidente Bush? Pois vamos brigar para que nossos supostos aliados no Oriente Médio, os sauditas e os egípcios, parem de oprimir seu próprio povo, de reprimir a oposição, de tolerar a corrupção e a desigualdade e de gerir mal sua economia, fazendo com que seus jovens cresçam sem educação, sem perspectiva, sem esperança, prontos para serem recrutados por células terroristas. O senhor quer uma briga, presidente Bush? pois vamos brigar para nos livrarmos da dependência do petróleo do Oriente Médio, com uma política energética, etc, etc, etc. Ele segue tocando nos principais itens. Pois, quando foi presidente, Barack Obama teve que lidar com estes problemas que ele apontou para Bush. E o testemunho dele é notório, é conhecido, não é? Em alguns quesitos ele se saiu bem, em outros quesitos ele não foi tão bem. Em algumas vezes, por razões muito semelhantes às que levaram Bush a tomar certas decisões, o que mostra a dificuldade que é. Mas vejam, essas dificuldades não inviabilizam os discursos. Essas dificuldades não tornam esses discursos menos verdadeiros. E essas dificuldades fazem com que discursos como estes tenham uma relevância muito grande no critério comparativo, contraste, desenvolvimento, compreensão e outras coisas. Vamos trazer isso para as nossas vidas? Conosco foi diferente. Quando você era jovem, morava na casa dos seus pais, não concordava com uma série de coisas. Aí você, quando começou a namorar, falou para o seu namorado, para a sua namorada, que na casa que vocês teriam, as pessoas poderiam falar livremente, que ninguém bateria em ninguém, se uma pessoa quisesse trabalhar ou não trabalhar, isso não seria uma exigência, mas o estudo seria o convite para todos, etc. Então você se casou, e aí seu marido, sua esposa, que antes do casamento era republicano ou democrata, já que estamos falando de um texto norte-americano, e ao casar mudou o partido e mudaram muitas coisas, e aí você viu como era difícil implementar certas ideias, passou a compreender melhor seus pais, que antes eram julgados e agora, diante de uma atenuante, eram melhor compreendidos. Nós não vivemos todas essas coisas. Nós não passamos por todas essas coisas. Ora mais, ora menos. Não foi assim? Ou seja, isso não inviabilizou os nossos discursos, não. Isso mostrou que no momento em que tivemos a opção de poder escolher o que queríamos, nós colocamos os nossos desejos, as nossas volições, os nossos caminhos, para onde queríamos andar e trabalhar com essas coisas. Ora conseguimos mais, ora conseguimos menos. Esses discursos trazem muitos desses elementos. Um outro notável aconteceu em Boston, em 2004, julho de 2004. Olhem o tempo que já vai. E aqui, já Obama, após cumprir muitos anos como senador, ele estava lançando a campanha, né, para o Senado. E ele, naquela época, ele era tido como um grande azarão. Impressionante como ele não era cotado realmente para vencer, mas subitamente ele teve mais da metade dos votos, ficando duas vezes, ele fez o dobro de votação do segundo colocado, e aquilo teve uma repercussão imensa, né? Naquela ocasião havia um candidato a presidente, que era John Kerry, que o atacou duramente, né? Não foi bem assim que isso aconteceu, não. Ele não foi atacado. Ele foi deslocado para fazer um discurso de abertura de uma convenção democrata. E lá ele faz esse discurso que tem aqui, que eu vou falar para vocês. Nesse discurso sobre os horizontes, sobre o mundo, ele mostra muito da religiosidade. Alguns não conhecem, não sabem, mas o Obama tinha um caminho muito próximo, sempre teve, próximo à religiosidade. Ele conta que o pai dele que inicialmente era muçulmano, depois deixou. A mãe era cristã, mas não era praticante. Mas havia um ambiente de religiosidade na casa dele, e aos poucos isso foi crescendo dentro dele, ainda que no início ele fosse muito distante desses elementos. Bem, vamos ver o que ele vai colocar sobre alguns desses elementos, tá bem? Ele diz, hoje nos reunimos para afirmar a grandeza da nossa nação, não por causa da altura dos nossos arranha-céus, do poder das nossas forças armadas ou do tamanho das nossas economias. Nosso orgulho se baseia em uma premissa muito simples, resumida em uma declaração feita há mais de 200 anos. Consideramos evidentes essas verdades, de que todos os homens são criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então ele diz, esse é o verdadeiro espírito americano, a fé nos sonhos mais simples, a insistência em pequenos milagres, o fato de que podemos aconchegar nossos filhos à noite, sabendo que estão alimentados, vestidos em segurança, de que podemos dizer o que pensamos, escrever o que pensamos, sem ouvir alguém bater à porta, a nossa porta, de repente, para nos censurar, de que podemos ter uma ideia e começar um negócio sem pagar propina, de que podemos participar do processo político sem medo de retaliações e de que nossos votos serão levados em conta, pelo menos na maioria das vezes. Ele diz que ele encontra muitas pessoas pelas pequenas cidades dos Estados Unidos. Ele fala, não me entendam mal, as pessoas que eu encontro em cidades pequenas e grandes, em lanchonetes, prédios comerciais, não esperam que o governo resolva todos os seus problemas. Eles sabem que precisam trabalhar duro para progredir, e é o que querem fazer. As pessoas não esperam que o governo resolva todos os seus problemas, mas bem lá no fundo, elas sabem que basta uma pequena mudança nas prioridades para garantirmos que toda criança na América tenha uma chance decente na vida e que as portas das oportunidades permaneçam abertas para todos. Elas sabem que podemos fazer melhor e querem ter essa escolha. Ele conta que por onde ele passa, as crianças, os desempregados, os necessitados, trazem sempre uma mesma questão para ele. Então ele resume dizendo assim, eu acredito que podemos proporcionar empregos aos desempregados, casas aos sem teto e resgatar jovens de cidades em todo o país da violência e do desespero. Eu acredito que estamos sendo levados por ventos propícios e que na encruzilhada da história somos capazes de fazer as escolhas certas e enfrentar os desafios que se apresentam. Um discurso muito otimista, não é? Fechando a nossa oficina de hoje, uma defesa aberta à religiosidade. Ele recebeu, agora sim, um duríssimo ataque. Ele faz esse discurso em Washington, em 2006. Quando ele recebe um ataque que lhe causa mal-estar, né? Porque diz que ele não estava agindo como cristão, que um político disse isso dele, né? Ele fala de um competidor dele chamado Alan Keyes. Ele diz, o senhor Keyes chegou inclusive a declarar no fim da campanha o seguinte, abre aspas, Jesus Cristo não votaria em Barack Obama. Cristo não votaria em Barack Obama porque Barack Obama tem se comportado de um modo que não poderíamos imaginar Cristo se comportando. Fecha aspas. A partir desse atraque muito duro, que ele considerou muito duro, e que ele disse que amigos até disseram para ele, olha, ignora, não responde, porque essa pessoa já é conhecida por fazer esses ataques, assim. Ele disse que ele resolveu responder. Pensam vocês que Barack Obama foi bater boca com esse homem? De jeito algum. O texto que ele escreve é belíssimo e mostra a profundidade da religiosidade e a importância dela. Desde o fator da seriedade que a religiosidade traz em si, até outros elementos. Ele diz, o senhor Obama, dizia ele, afirma ser cristão, mas aprova um estilo de vida considerado uma abominação pela Bíblia. Isso ele está citando o que o outro falou. O senhor Obama afirma ser cristão, mas concorda com a eliminação de formas de vida inocentes e sagradas. Aí o Obama disse, então, o que os meus partidários queriam que eu dissesse? Como eu deveria responder a isso? Deveria dizer que uma leitura literal da Bíblia é uma estupidez? Dizer que o senhor Keynes, um católico romano, deveria ignorar os ensinamentos do Papa? Não querendo entrar nessa polêmica, eu respondi com uma reação que já se tornou típica dos liberais nesses debates. Eu disse que nós vivemos em uma sociedade pluralista e que eu não posso impor meus pontos de vista religiosos a outras pessoas, que estava me candidatando a senador federal e não a ministro religioso do meu estado. Mas a acusação implícita dele de que eu não era um verdadeiro cristão me incomodou. Eu também tinha consciência de que minha resposta não havia tratado de forma adequada como minha fé guia meus valores e minhas crenças. Então ele conta toda a história dele, como foi que ele aos poucos foi entrando com mais força na fé. E ele diz, eu acho que está na hora de entrarmos em um debate sério sobre como conciliar fé com a nossa democracia moderna e pluralista. E se quisermos fazer isso, será preciso, antes de mais nada, entender que os americanos são um povo religioso. Nós que acreditamos em Deus representamos 90% da população. 70% são filiados a organizações religiosas, 38% se consideram cristãos, praticantes, e o número de americanos que acreditam em anjos é consideravelmente maior do que os que não acreditam, do que os que creem na evolução. Essa tendência religiosa não é simplesmente o resultado do marketing bem-sucedidos de pregadores habilidosos ou da atração exercida por gigantescas igrejas populares. Na verdade, ela fala de uma fome mais profunda, uma fome que vai além de qualquer questão ou causa específica. E ao que parece, todos os dias milhares de americanos cuidam de suas tarefas cotidianas, aí ele cita essas tarefas, deixou filhos na escola, etc., e começam a se dar conta de que falta alguma coisa. Estão chegando à conclusão de que o trabalho, os bens, as diversões e a ocupação permanente não bastam. Querem um senso de propósito, um arco narrativo para suas vidas. Procuram aliviar sua solidão crônica, sentimento corroborado por um estudo recente que demonstra que os americanos de hoje têm menos amigos próximos e confidentes que nunca. Assim, precisam saber que alguém se preocupa com eles, que alguém os ouve, que o destino desta longa estrada não é o vazio. É belíssimo. E ele conta quando o pai dele voltou do Quênia, que ele era uma criança, tinha apenas 2 anos. O pai dele nasceu muçulmano no Quênia, mas se tornou ateu quando ficou adulto. Conta da mãe dele, que era batista e metodista, mas não era praticante. Ele disse que a mãe dele era uma das pessoas mais bondosas que ele já conheceu. E ele conta que ele teve esse ambiente religioso, mas que só com o tempo ele pôde de fato vivenciar isso, a fé dele. Que isso aconteceu quando ele passou a frequentar uma comunidade e a entender o que de fato era a fé autêntica, o trabalho, o amor pelo outro, que isso foi crescendo dentro dele. E como ele acha importante isso. Ele fala num trecho desse tema, ele diz assim, ó, a fé não significa que não tenhamos dúvidas. É necessário ir à igreja antes de tudo, justamente porque somos parte do mundo e não separados dele. Precisamos acolher Cristo, justamente porque temos pecados dos quais precisamos nos libertar e porque somos humanos e precisamos de um aliado nesta difícil jornada. Ele conta do chamado dele, do chamado de Deus, né, que ele acredita, e ele acha que essa discussão precisa contar com todos. Ele cita evangélicos, católicos, protestantes, judeus e muçulmanos. Todos. Ele diz que é um trabalho que não é para um fazer. Ele fala, em outras palavras, se não estendermos as mãos aos cristãos evangélicos e a outros americanos religiosos para lhe dizer o que pensamos, os Farwell, Robertson e os Alan Keyes, que é esse que o atacou, né, continuarão dominando. Mais importante ainda é o fato de o desconforto de certos progressistas com qualquer sugestão de religiosidade ter nos impedido com frequência de tratar as questões em termos morais. Ou seja, ele é muito bonito o texto e ele coloca a religiosidade no sentido da conversação. Olhem como ele termina, algumas páginas adiante ele diz: minha Bíblia me diz que, se ensinarmos a uma criança o caminho correto, ela se manterá nele quando crescer. Eu considero, portanto, que a fé, a orientação, ajudam a fortalecer o senso de identidade de um jovem, o senso de responsabilidade de um jovem e o senso de reverência que todos os jovens devem ter em relação ao ato da intimidade sexual. Porque foi isso que o outro o atacou, né, dizendo que ele ia permitir tudo, etc. E ele disse que não é isso, não se trata de permitir ou de cercear, mas de educar as pessoas. A proposta dele era exatamente outra, educar dentro de princípios morais e dentro da religiosidade que ele acreditava. Ele diz, eu não estou propondo que todo progressista passe a recorrer à terminologia religiosa de uma hora para outra, o que pode ser perigoso. Nada é mais evidente que as manifestações de fé sem autenticidade. Aí ele cita o Jim, amigo, ele diz, como o Jim já disse, certos políticos só aparecem para bater palmas fora do ritmo com o coro. Não precisamos mais disso. Na verdade, porque não acredito que as pessoas religiosas tenham o monopólio da moral. Prefiro que alguém realmente assentado na moral e na ética, mas que também seja secular, afirme sua moral, sua ética, seus valores, sem fingir ser o que não é. Não é preciso que o faça, nenhum de nós precisa fazê-lo. O que eu estou dizendo é o seguinte, os secularistas se equivocam ao exigir que os crentes deixem sua religião de lado, de fora, ao entrar na arena pública. Ele acha que a religiosidade, como vários outros aspectos da sociedade, tem sua representação, tem seu lugar de ser. E simplesmente dizer que a religiosidade não pode participar da política é um ato de coerção demasiado. Quer dizer, pode participar, mas vai conversar com todos os outros fatores. Essa é a posição que ele adotou. Chegamos ao final. Eu convido vocês, como sempre, a lerem na íntegra a obra. Ela é belíssima, é uma excelente leitura para os nossos dias, deste que é uma das referências políticas mais importantes da nossa época, o presidente dos Estados Unidos, ex-presidente Barack Obama. Agradeço a presença de vocês. Hoje ultrapassamos um pouco o nosso tempo.